Para o Rumo ao Campo deste sábado, nós estamos conversando com Juliana Batista Oliveira. Juliana é coordenadora de desenvolvimento de mercado na região sul do Brasil e participa do nosso Rumo ao Campo porque a cigarrinha do milho é um problema preocupante. Inicialmente, bom dia, Juliana.
Bom dia, Tânia. É um prazer poder vir falar com você e com todos os ouvintes.
Juliana, quando a gente fala de cigarrinha do milho, né, todo mundo diz que é uma praga que precisa ser combatida. Aonde ocorre a maior incidência de problema com a cigarrinha do milho, Juliana?
Tânia, essa é uma praga, né, a cigarrinha do milho, que ocorre em todas as regiões produtoras, né, onde se tem um plantio de milho. Já se foi registrado a ocorrência dessa praga, né? Algumas regiões mais que outras. E um fato muito relevante, muito importante, são os danos que essa praga causa no milho. Então, ela vem ganhando aí importância a partir das últimas safras e tem causado grandes prejuízos, girando aí em torno até de 70% de perdas resultante de um mau manejo, um mau controle dessa praga.
Qual é a maneira de controlar para que ela não cause tanto dano na plantação de milho?
Primeiramente, para que nós possamos ter assim um controle, um manejo eficiente, o primeiro passo é conhecer como essa praga se comporta, né, conhecer a sua biologia, o seu modo de vida, e aí a gente traçar também estratégias, né? Essa é uma praga que o grande problema dela é ela ser vetora de algumas doenças, né? De algumas bactérias, algumas viroses. Então, é esse o grande problema. Muitos pesquisadores, né, já dizem que o dano sugador, porque essa é uma praga que suga o milho, né? Se alimenta da seiva do milho. E durante esse processo de alimentação é que ela transmite, né, esses vírus, os molicutes, que são bactérias que vão entupir os vasos condutores da planta. E aí gera os sintomas que nós chamamos de enfezamento. Então, como essa é uma praga migradora, esse hábito alimentador dela sugador, ela nunca repete uma planta que ela se alimenta. Então, ela vai migrando muito, tem uma taxa de reprodução muito alta, que entre esses fatores é o que dificulta o seu manejo, dificulta o seu controle. Então, para que a gente tenha um bom manejo, várias etapas, vários critérios devem ser adotados, né? O uso de sementes com tratamentos químicos, as empresas de materiais de híbridos já têm buscado materiais que sejam mais tolerantes a esses molicultes, né, que tenham menos sintomas de enfezamento. O controle químico ainda é a principal estratégia, né, de manejo, e vem crescendo aí nos últimos anos também a adoção de medidas associadas que é o controle biológico. Então, não existe uma receita de bolo e não existe uma forma milagrosa. Então, nós temos que associar vários desses conjuntos aí de ferramentas para que a gente tenha a população mais controlada possível, mais baixo, e aí, consequentemente, nós tenhamos menos danos, né, de enfezamento causado pela praga. Então, e quais seriam esses sintomas, né? As plantas ficam com aspecto mais baixo, ele é bem conhecido pelo sintoma de vermelhidão nas plantas, né, que é o enfezamento vermelho ou próprio enfezamento pálido, que as folhas ficam com aspecto esbranquiçado, há um superbrotamento ali de espigas, e aí faz com que essas plantas sejam menos produtivas.
Uma questão é que precisam ser adotadas ferramentas biológicas, porque se precisa de eficiência e segurança complementar para o controle químico desta cigarrinha do milho, Juliana.
Isso. Hoje, a principal estratégia de controle são os usos de inseticidas químicos, né? Que podem ser sistêmicos ou de contato. O que acontece? Quando esses inseticidas, né, eles entram em contato com essa cigarrinha, por vários mecanismos podem levá-la, à morte. E aí, eu não disse que lá atrás, né, era importante nós conhecermos o hábito dessa praga? Então, como ela é altamente migradora e ainda os inseticidas químicos têm pouco efeito residual, o químico sozinho tem um pouco de dificuldade de manter um nível muito baixo da praga, né? Então, por isso, vem se adotando aí ao longo das últimas safras a adoção ali, a inclusão do controle biológico dentro desse sistema de manejo. Então, como que o biológico funciona? Ele dá residual e complementa o controle junto com o químico. O químico vem, faz uma ação de choque, aí o biológico vem, complementa esse controle e dá um bom residual. Por quê? Aquela cigarrinha que chegou, né, aquela que está migrando, a própria característica do controle biológico de permanecer muito mais no ambiente dá esse residual que um químico dificilmente não dá tão prolongado.
Ou seja, mesmo que haja uma incidência menor da cigarrinha, não se pode relaxar. Produto químico, produto biológico. O controle biológico, como é que é feito para ser aplicado junto aos defensivos químicos, Juliana?
Um ponto muito importante é que ferramenta isolada alguma, né, vai ser totalmente eficiente para um bom manejo da praga, né? E como que essa ferramenta biológica se soma dentro desse manejo? Os inseticidas biológicos, né, eles são principalmente hoje voltados para o controle da cigarrinha, formulados a partir de fungos, que são os chamados fungos entomopatogênicos. É um nome meio complicado, né? Mas, assim, é muito simples, se for ver. São fungos que têm como característica a possibilidade de causar uma infecção na nossa praga-alvo. Então, quando nós fazemos essa aplicação dessa ferramenta biológica, né, do inseticida biológico, os esporos do fungo, né, que é a estrutura de reprodução do fungo, que é a estrutura que vai colonizar o nosso alvo, cai sobre a praga e ele tem a capacidade de literalmente entrar dentro da cigarrinha e vai causar uma doença nela que vai levá-la, à morte. Então, o princípio é esse. As ferramentas inseticidas biológicas, elas são de contato. Faça uma aplicação e esse esporo, então, entra em contato e começa esse processo de infecção. Importante, né, quando a gente pensa ela associada com químico, químico vem, faz choque, biológico complementa o controle e dá residual. E como a gente vai avaliar, né, essa questão do biológico, se ele fez ou não efeito? A gente vai ver, consequentemente, um controle mais efetivo, a população, se estende mais baixa, né, por mais tempo, em comparação a uma área onde foi feito o químico isolado. E aqui eu chamo a atenção para um ponto muito importante. Muito se fala, né, para quem já fez o uso de alguma ferramenta biológica, de compatibilidade entre a ferramenta biológica e a ferramenta química. Então, é necessário que se haja, antes de fazer essa associação, um levantamento prévio, os testes de compatibilidade, para que a gente tenha segurança que se pode fazer a mistura com o químico. E o nosso biológico vai manter a sua efetividade no nível máximo.
Isso, esse tipo de controle, Juliana, ele é feito sobre a planta, né? Mas existe algum tratamento da semente propriamente, assim, de uma forma a proteger a planta na sua fase inicial?
Excelente, excelente. O manejo, né, de pragas, ele começa também num bom tratamento de semente, que é onde entram principalmente os químicos, né, que vai fazer ali aquela proteção inicial, né, da planta, do cultivo. Aí a gente já nos remete para outro ponto muito importante, que é quando se deve iniciar o manejo de cigarrinha, o controle. Cigarrinha é uma praga que não existe um nível aceitável de controle. Então, o que vai determinar, né, o início do manejo é a presença. Uma vez que se constatou a presença da cigarrinha na área, já se começa o uso, né, da ferramenta química, da ferramenta biológica, das ambas ferramentas associadas. Para os especialistas, aí muito se discute que quando deve fazer. Ficou meio que convencionado o início desse manejo entre os estágios de V2 e V8 do milho, né, que são os estágios ali desse crescimento inicial vegetativo. Por que ficou-se convencionado essa faixa de período, né, entre V2 e V8? Porque é a fase aonde o milho, né, se ele contrair os molicultes, aonde vai nos causar mais dano lá na frente. Então, quando a cigarrinha vem, se alimenta desse milho, ela está contaminada, né, no seu trato digestivo por esses molicultes, e durante esse processo de alimentação, ela transmite esses molicultes para a planta. E quanto mais cedo a planta contrair esses molicultes, né, essas bactérias, mais severos serão os danos de perda lá na frente, que a gente só vai conseguir observar lá no reprodutivo. Então, esse início, quanto antes, melhor, né? Mas durante todo o ciclo do milho, a cigarrinha pode estar presente, sendo mais significativos os danos quanto mais cedo ela entrar, né? Então, por isso, assim que a planta emergiu, se nós já vemos a presença da cigarrinha, já se deve começar a pensar em quais estratégias de manejo a gente vai utilizar, né, para controlar essa população. E um ponto muito interessante é que, devido à própria característica da praga, né, esse hábito migrador dela, dificilmente nós vamos ter em algum momento zero população de cigarrinha na área. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que discutir, até para entender as expectativas, né, de manejo, químico ou biológico ou em associação. Devido ao hábito migrador, dificilmente se zera a população. O segredo para que nós tenhamos menos perdas no final é manter sempre o mais baixo possível essa população, né? E aí fazendo o uso das ferramentas associadas.
Bom, Juliana, para encerrarmos, depois do susto que houve na safra passada, você acredita que os produtores terão mais cuidado com a safra de milho deste ano?
Certamente, Tânia. A cigarrinha veio aí nos últimos anos, né? As primeiras safras, onde se foi ignorado, né, o problema, onde não se teve um monitoramento, um controle tão efetivo, ela mostrou seu potencial de perda, né? Em alguns casos aí, 70 até 80% de perdas em áreas mal manejadas. Então, nós aprendemos muito com a cigarrinha nos últimos anos, e certamente o produtor que busca altas produtividades, ele não vai ignorar esse problema, né? Ele vai fazer ali um bom manejo, e certamente o uso de uma boa ferramenta biológica fará parte desse manejo, buscando ali principalmente o residual, que esse tipo de ferramenta traz de grande diferencial em comparação, aos químicos. Então, se buscar essa boa ferramenta, vai fazer parte de um manejo aí de um produtor que está buscando uma alta rentabilidade.
Juliana, muito obrigada pela sua participação. Importante falarmos deste tema. Você é coordenadora de desenvolvimento de mercado aqui na região sul.
Exatamente, região sul do Brasil e Paraguai.
Juliana Batista Oliveira, participando do nosso Rumo ao Campo.
Obrigada, Tânia. Cumprimento aí todos os ouvintes e deixo aqui, né, já à disposição, o nosso contato, a Vitia. Então, conheçam as ferramentas biológicas, né? Elas somam muito bem dentro de um do sistema de manejo. Estamos à disposição. Obrigada.